Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Vocês estão sintonizados aqui no programa Rock Flu, que vai lá pela Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Hoje por aqui mais uma edição super especial. Vamos homenagear aí uma das grandes bandas de rock and roll ainda na ativa, né, desde os anos 70, enfim, e que está visitando o Brasil nesse mês de novembro para um show aí que vai rolar no dia 27 próximo, lá em São Paulo, no estádio do Morumbi. Claro que a gente está falando do AC/DC, uma das bandas favoritas aqui do Rock Flu. É uma pena aí que não vai rolar apresentação no Rio dessa vez, enfim, mas o que é que se vai fazer? Ponte aérea, aí vamos nós, né, Serginho?
É, Gustavo, infelizmente o Rio vai ficar de fora mais uma vez, né? Essa já é a terceira vez que o AC/DC visita o Brasil. A primeira foi lá atrás, no Rock in Rio 1, em 1985, e a segunda foi no ano de 96, quando, aliás, eles também não vieram ao Rio em função de uma confusão com a prefeitura. Na época, o prefeito César Maia acabou vetando a sessão no Maracanã para o show deles, e eles acabaram substituindo a apresentação no Rio de Janeiro por um show em Curitiba. Mas, de qualquer maneira, mesmo rolando apenas São Paulo dessa vez, eu acho que não tem jeito, é um show realmente imperdível, até porque vai ser uma apresentação única aqui no Brasil, e periga ser também, muito provavelmente, a última chance de ver eles ao vivo por aqui no Brasil, né? Ou seja, é bom não dar mole.
É verdade. Bom, e torcemos aí um grande fã do AC/DC para participar aqui com a gente desse especial. É o Luiz Eduardo Agüero, do Rio de Janeiro, o grande Lupe. Ele que já esteve, inclusive, aqui no Rock Flu anteriormente, como convidado aí numa das edições que teve uma das maiores audiências até hoje, que foi o nosso especial Sexo, que rolou em 2007. Por aqui, o recorde aí absoluto em quantidade de downloads. Aquela edição realmente deu aí o que falar. Lupe, meu camarada, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Rock Flu para esse especial do AC/DC, que é a tua banda número um, né, cara?
É isso aí, Gustavo. Queria agradecer aí mais um convite aí de vocês. Já é o terceiro programa que eu participo, né? E tô sempre disponível aí para conversar aqui sobre rock and roll e Fluminense, né? Ainda mais falando sobre AC/DC, que é a minha banda preferida aí. Sem falar que eles vão fazer um show agora no final de novembro, né? Já tô com ingresso comprado, hotel reservado, passagem aérea, tudo pronto para a maior festa do planeta aí. É um show que a gente já tá esperando há um tempão, né, Gustavo? Desde 85 aí do Rock in Rio 1.
É isso aí.
Pois é, Lupe, você falou nesse lance de ingresso aí, cara, e que bagunça que foi a venda dos ingressos pela internet, né, cara? Muita gente ficou pendurada aí online durante toda a madrugada. O próprio site da Ticketmaster só ficava dando fora do ar, direto. Eu mesmo conheço muita gente aí que não conseguiu comprar ingresso não, cara. Acabou dançando.
É, Serginho, essa questão do ingresso foi complicado, né? Porque dois dias antes começou a vender os ingressos lá na Argentina, né? E o negócio vendeu, assim, numa velocidade absurda, né? Então eu lembro de eu falando com o Gustavo, já tava preocupado. Pô, Gustavo, como é que a gente vai conseguir comprar esse ingresso aí? Nós ficamos acordados até meia-noite esperando abrir a venda dos ingressos pela Ticketmaster. E pra decepção, o site da Ticketmaster não suportou, né? Aí ficamos várias horas aí durante a madrugada tentando acesso e nada de conseguir isso aí. No dia seguinte, eu fui pro trabalho desesperado, só pensando no show, sem saber como é que ia conseguir o tal do ingresso. Tentei ligar lá pra central de telefone lá que eles reservaram pra vender ingresso. Também fora do ar, ninguém atendia, troço de maluco. Até que o único jeito foi acionar a Rádio Patroa aí, ela foi lá pra afinar que acabou comprando nossos ingressos.
Ainda bem aí.
É, ainda tem mais uma coisa, né? Inclusive lá na Argentina, eles acabaram dando um baile na gente, né, o Gustavo e Sérgio, né? Porque eles venderam o primeiro dia aí numa velocidade absurda, quantidade de ingresso total. E a produção acabou abrindo mais duas datas de show do AC/DC. Enquanto isso, a gente aqui na expectativa, sem conseguir comprar ingresso nenhum, né? E a princípio só vai ter um show mesmo, né? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, acho que vai ficar na mão dos cambistas aí, né? É, aliás, esse negócio de cambista já tá virando uma praga, né, Gustavo?
Ué, e ainda tem mais essa, né? Pô, cambista é dose. É Dolly.
É, cara, cambista realmente é uma praga, mas vai se fazer o quê, né? A gente tem que conviver com isso aqui no Brasil. Mas se bem que existe a chance aí, enfim, pra quem acabar não conseguindo comprar o ingresso nem na mão de cambista, de assistir esse show de São Paulo em DVD, pois parece aí que vão filmar o show pra mais tarde lançar em DVD, né? Legal, né? Tá virando moda isso aí, né? Rush, Rolling Stones, Iron Maiden. Bacana. Quem sabe agora o AC/DC também.
É isso aí. É, tá rolando esse boato, né? Vamos ver se acontece mesmo.
Ô, Lupe, a expectativa aí pro show tá muito grande, né, cara? Com certeza vai ser uma loucura aquilo lá, pô.
É, essa é... Como já falei, né, Gustavo? A gente tá esperando esse show desde 85 aí do Rock in Rio 1, né? O AC/DC fez um showzaço em 1985. O show que teve na década de 90, eu não fui, né? Por outros motivos aí, acabei não indo. Então, estamos nessa expectativa aí. E é um show que está sendo muito bem falado. Turnê mundial com sold out em todo lugar que vai. Estamos, né, aí na expectativa. Com certeza vai ser um grande show.
Bom, o Lupe aqui é tricolor como nós. Fusão tava numa draga aí, né? Que vou te contar, mas parece que agora no final o time se acertou depois de ter afastado aí praticamente um time inteiro de Barangas, né? Tudo indicava aí que a temporada 2009 tava completamente perdida, mas parece que deixaram aí as emoções pro final, né?
É isso aí, Gustavo. Acho que finalmente ligaram a máquina, né? Agora a locomotiva tá a todo vapor, já atropelamos um galo, uma raposa, um porco e vamos lá. Vamos ver se a gente ganha essa Sul-Americana também.
É, quem sabe no fim tá aí uma emoção extra nesse final. Além de permanecer na Série A, ainda por cima faturar o título da Sul-Americana, isso vai ser uma loucura. O pessoal que secou a gente direto durante o ano todo vai querer se matar. Bom, minha gente, hora de apertar o play por aqui pra mandar um rock and roll pro ar. Daqui a pouco a gente volta. Rock Flu especial AC/DC sendo detonado hoje por aqui. Bom demais, só na caixa. One.
rivets, all the dirty lies.
Bom, minha gente, abrimos esse especial do AC/DC hoje por aqui com o Rock'n'Roll Train, justamente a faixa de abertura do álbum mais recente da banda, o espetacular Black Eyes, lançado aí no final do ano passado e que vem arrebentando a boca do balão desde então, né? Tanto em termos de crítica quanto de público. Afinal, o álbum tem vendido aí muito bem, mesmo nos tempos aí em que vivemos, né? De download aí via internet. Enfim, é o bom e velho AC/DC detonando aí de volta, né? Impressionante a vitalidade aí dos velhinhos, né, Luto?
É isso aí, Gustavo. É, o Black Eyes aí entrou com força total, né? Essa turnê mundial aí, sold out em tudo quanto é lugar. Pra você ter uma ideia dos números aí, o Black Eyes vendeu 1.762.000 unidades em sua primeira semana, né? O álbum foi o número 1 em 29 países diferentes. Quer dizer, uma loucura aí para esses tempos de internet, né? É, isso é sinal que o AC/DC, que é uma banda aí com mais de 30 anos de carreira, né? Continua fazendo um tremendo sucesso, né?
É verdade. Bom, e no restante desse bloco de abertura, mandamos ver aí duas faixas que são no repertório da banda ainda nos anos 70, da fase considerada como clássica pelos fãs, tendo o lendário Bon Scott nos vocais. Rock'n'Roll Singer e Dirty Deeds Dundership.
É isso aí, Rock'n'Roll Singer, né, que na verdade foi lançado no álbum TNT, na versão australiana lá, né, e era a música que o Bon Scott mais gostava de cantar ao vivo, né. Na verdade, a letra da música simboliza um pouco a vida dele, né. E Dirty Deeds, pô, Dirty Deeds é uma música espetacular, né, com riff marcante e na voz do Bon Scott, pô, é realmente sensacional, né.
É, aliás, um tema recorrente aí, sempre quando se fala em AC/DC, é a comparação inevitável que rola, né, Lúcio? Bon Scott versus Brian Johnson. A grande maioria dos fãs aí prefere a primeira fase, lá com o Bon Scott, mas a verdade é que o Brian Johnson também tem os seus méritos, enfim, até pelo fato de ter sido, de certa maneira, o grande responsável aí pela continuidade da banda, lá na virada dos anos 80, né, e pela própria longevidade do AC/DC. A banda teve, na verdade, dois grandes vocalistas, na minha opinião. Mas, enfim, o que você acha aí? Qual deles você prefere, Lopes? Diz aí.
Bem, Gustavo, eu prefiro o Bon Scott, né? Porque realmente é a fase áurea da banda aí. Mas o Brian Johnson tem que tirar o chapéu aí, porque ele entrou no grupo aí com força total, segurando a peteca aí, que era substituir uma grande voz, que era o Bon Scott. E é mais ou menos isso que você falou aí. São dois grandes vocalistas, né? E tá aí, é por isso que o AC/DC tá firme e forte ainda hoje.
Pois é.
Bom, no próximo bloco o destaque é justamente a fase Mr. Bon Scott. Vamos detonar somente faixas registradas em estúdio da primeira fase do AC/DC. Saca só a trinca que vem por aí na sequência. Highway to Hell, Dirty Eyes e The Jack.
É, Serginho, Highway to Hell é espetacular, né? Que é uma música aí que marcante aí, né? Uma das músicas mais famosas do AC/DC, pra você ter uma ideia. Em vários filmes você escuta essa música tocando, né? E engraçado, o nome surgiu quando um repórter chegou pro Angus Young, né? E fez uma pergunta para ele sobre a turnê que eles estavam fazendo, e o Angus Young respondeu que a turnê era como se fosse uma Highway to Hell, né? Porque você ficar viajando de cidade para cidade dentro de um ônibus com um bando de homem roncando aí do teu lado é complicado, né? E sem falar que foi quando a banda explodiu pro mundo, né? Já quanto a Dirty Eyes, Dirty Eyes é a primeira versão de Whole Lotta Rosie, né? Eles usam mais ou menos o mesmo riff, né? Só que com a letra diferente, né? E aí depois resolveram mudar para Whole Lotta Rosie, que é uma música que o Bon Scott fez em homenagem a uma mulher que ele conheceu, que pesava 120 quilos, né? E era uma fera sexualmente, né? Então, você gostaria de conhecer a Rosie, ô Serginho?
É, acho melhor que não, né, Luke? Melhor não, cara. Vamos deixar por conta aí do Angus Young.
E completando aí, faltou The Jack, né? Que é um blues espetacular que eles fizeram em homenagem a uma garota de programa que rodou na mão de todos os integrantes do grupo, né? E no final acabou todo mundo pegando gonorreia, né? The Jack lá na Austrália é um sinônimo para gonorreia. Isso é uma faixa clássica preferida aí de muita gente, né?
Tem razão, Lupe. Aliás, são muitas as músicas do CDC que tem aí esse espírito irreverente. Bom Humor sempre foi uma das marcas registradas da banda, se diga-se passagem. E um trio matador, né? Sexo, bom humor e rock'n'roll. E a maioria dessas histórias, ainda por cima, eram baseadas em fatos reais, né, cara?
É, o ACDC tem várias coisas engraçadas, né? Várias histórias bem interessantes aí. Uma delas é que a mulher do Bon Scott virou pra ele e disse: pô, você nunca fez uma música pra mim, né? Aí ele tomou uma bronca lá da mulher porque nunca tinha feito a música e de repente ele começou a pensar em uma música pra ela, né? E fez She's Got Balls, né? E aí quando mostrou a música pra ela, ela ficou revoltada e terminou o relacionamento na mesma hora, né? Não é por menos, porque a letra também não é muito carinhosa, né? Não é muito romântica. Quer dizer, bom humor é sempre bom, né?
Pô, com certeza, né? Isso principalmente na primeira fase lá com o Bon Scott, ficou bem marcado, né? Bon Scott, que diga-se de passagem, veio a falecer aí, circunstâncias que até hoje suscitam certas dúvidas. Enfim, isso aconteceu exatamente no dia 19 de fevereiro de 1980. Ele teria passado mal aí após uma noite regada a muita birita. Enfim, a causa mortis oficial teria sido sufocamento ou aspiração pulmonar aí, para usar um termo mais técnico. Enfim, doideira, né?
É complicado, né? Mais um astro do rock aí que morre de bobeira, né? Depois de uma overdose. Já ocorreu com o John Bonham, com o Jimi Hendrix, com o Janis Joplin, né? Infelizmente, as coisas aconteceram, né?
É realmente impressionante a quantidade de gente que partiu para andar de cima, como me falou, muito cedo, né, no mundo do rock and roll. Bom, vamos lá então curtir esse segundo bloco. Lupe, meu camarada, você já esteve aqui antes, cara, conhece o esquema por aqui. Sabe que a gente meio que castiga os convidados e bota todo mundo para trabalhar aqui. Vai lá, anuncia essa sequência aí pra gente.
Valeu, vamos lá galera, vamos escutar Highway to Hell, Dirty Eyes e The Jack. É Rock Flu na área.
Leave it. gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have the card to bring me down if she played it right. She's got the jack.
Bom, já que falaram essas três pérolas aí dos anos 70, eu queria saber uma coisa de vocês aqui por curiosidade. Qual o álbum preferido de vocês da fase clássica da banda aí com o Bon Scott nos vocais?
É, Serginho, o meu álbum clássico aí desse DC é o Led Zeppelin Rock, né? Porque várias músicas espetaculares e tem um valor sentimental, que foi meu primeiro álbum do AC/DC que eu comprei nas lojas.
Eu acho que fico aí com o Dirty Deeds, né, de 76, pelo mesmo motivo aí que o Luke comentou, foi o primeirão do AC/DC aí a bater na minha mão, e esse lance de valor sentimental realmente é uma parada forte, né? Mas e você, Serginho? Faltou tu mandar o teu aí, cara. Qual seria aí? Qual deles?
Bom, já eu fico com Highway to Hell, porque tem duas músicas que eu adoro: Walk All Over You e Highway to Hell. Na minha opinião, acho que eles chegaram ao auge aí com esse disco, né? Pena que logo depois o Bon Scott morreu.
Bom, e pra emendar o papo aqui, e da frase Brian Johnson aí, qual vocês preferem? Eu já vou mandar o meu voto aqui de uma vez, eu fico com Back in Black, claro, né? Tendo ainda aí o Black Ice em segundo lugar, na posição vascaína aí, né? Na vice-liderança. Qual seriam aí o de vocês, da fase Brian Johnson?
Posição vascaína é ótima, hein, cara? Pô, mas aí você me matou. Essas são exatamente as minhas escolhas também. Acho que da fase Brian Johnson não tem como fugir, né? Se você perguntar 100 fãs, 101 vão dizer que é isso aí, né? Mas não, Luta.
É isso aí. Como eu sou fã, vou falar também Back in Black, né? Mas eu também gosto muito do For Those About to Rock. Eu acho que é um disco bem bacana. Tem que contar aquela capa com aquele canhão que virou uma atração no shows aí, que é bando de canhão explodindo pra tudo quanto é lado.
Verdade, é verdade. É outro grande álbum aí, né? Bom, o bloco a seguir é a forra aí pro Brian Johnson, só vai rolar material com ele no vocal. A gente vai abrir com Hell's Bells, pescada justamente aí do Back in Black de 1980, o álbum mais vendido aí da história da banda e um dos mais vendidos da própria história da música em geral. Né? Seguimos então com Flick of the Switch, do álbum homônimo, que é de 1983, e fechamos esse bloco aí, Arrasa Quarteirão, com For Those About to Rock, We Salute You, faixa que abre o álbum de 1981 e que leva o mesmo nome, enfim, a gente acabou de falar nele aí, com aquela capa maravilhosa com o canhão, que acabou virando aí uma atração a mais pra banda. Um bloco bem bacana aí.
É, Gustavo, o Brian Johnson já entrou arrebentando aí, já lançando esses três álbuns, né? Back in Black, For Those About Rock, Flick of the Switch, né? Inclusive o show do Rock in Rio 1 foram basicamente em cima desses três álbuns aí, né? A turnê do show era do Flick of the Switch, mas rolou muita coisa aí do For Those About Rock, do Back in Black e também da fase aí do Bon Scott, né? E a gente tava falando aqui que o Brian Johnson já entrou arrebentando, né? Eu tava até lendo outro dia aí sobre a forma como o pessoal do grupo acabou escolhendo ele para ser o substituto do Bon Scott, né? Todo mundo já sabe que o Bon Scott era um fã do Brian Johnson, do George, que já tinha assistido ele em alguns shows, né? Considerava ele um grande músico. E aí ele chamaram para o Brian Johnson para fazer um teste, né? Parece que a primeira música que o Brian Jones tocou foi Polar Rose, né, nesse teste aí. E o que eles gostaram mesmo é que o dia que eles marcaram para fazer o teste, quando chegaram no local, não encontraram o Brian Jones, né? Aí foram ver, o Brian Jones estava jogando sinuca no andar de baixo com o pessoal ali do suporte da banda. Quer dizer, então eles acharam isso bacana e disseram, pô, é esse cara mesmo que tem que vir. Já entrou no clima.
É, cara, você falou aí no Rock in Rio 1, né? Isso foi um marco no rock no Brasil, cara, sem nenhuma dúvida. A gente tava lá também, e o AC/DC acabou fazendo um dos melhores shows daquele festival, naquele histórico dia 19 de janeiro, né? O dia do metal, como ficou conhecido. Whitesnake, Scorpions, Ozzy, AC/DC, aquilo foi uma loucura. Bom, vamos lá, jogar mais um som aqui pro ar. Bloco peso pesado chegando aí na área. Hell's Bells, Freak of the Switch, que aliás é uma das minhas preferidas aí da fase com o Brian Johnson. E fechando o bloco, um For Those About to Rock, We Salute. Maravilha, detona esse som aí.
Bom, essa aí então foi a For Those About to Rock with Salute, faixa ultra clássica aí do repertório do AC/DC. Aliás, a gente não pode deixar de comentar aqui, né, puxando o gancho, estamos lançando um novo modelo de camiseta aqui pro Rock Flu, justamente para homenagear a vinda do AC/DC ao país depois de 13 anos de espera. Enfim, e a ideia foi pescada justamente dessa música, né? A camiseta traz aí o Angus Young empunhando a sua guitarra e usando aí o uniforme do Flusão, camisa tricolor, short branco, meião e chuteiras, com os dizeres For Those About to Rock Flu, We Salute. Tá sensacional o design, produzido aí pelo grande Jefferson Fernandes, lá da Mutations Artwork, do Rio Grande do Sul. Para quem quiser conferir, enfim, o Jefferson usa aí direto o MySpace dele, o myspace.com/mutationsartwork. Super fera aí o Jefferson, muito legal essa próxima camiseta aí do Rock Flu. É bom ficar todo mundo ligado aí, tá sensacional.
Pois é, Gustavo, grande Jefferson, que aliás é o responsável também pelo visual das estampas da grife Munaya Monsterwear, que a gente já falou muito por aqui no Rock Flu e vai continuar sempre falando. Aliás, a Munaya vai estar com a coleção nova brevemente lá no site. É bom todo mundo já ficar de olho. É o www.munaya.com.br. Munaya com Y. E essa camiseta nova aí do Rock Flu deve ficar pronta até o final desse mês. E aí, com certeza, assim que a gente tiver esse material na mão, vão rolar alguns sorteios por aqui. Fiquem ligados que o desenho realmente ficou sensacional.
Bom, e a gente aproveita para mandar aqui um abraço pro Jefferson Fernandes, claro, mas também pro nosso amigo Anderson Ulrich, de Nova Friburgo, que é quem detona isso tudo aí na serigrafia, transformando toda a arte aí do Jefferson em camisetas maneiríssimas, sempre com a qualidade aí que é nota 10. Anderson, que aliás é também aí um grande fã do AC/DC como nós. Valeu a força aí, meu irmão. Esse aí tem rock and roll na veia também. Show de bola.
É, Gustavo, você já me mostrou esse desenho aí, realmente ficou espetacular. É, inclusive, queria mandar um abraço pro nosso amigo Anderson aí, que faz as camisas rock and roll. E vamos ver, pô, tô louco aí pra ver essa camisa pronta aí, reserva uma pra mim. Pode falar depois onde é que eu deposito, que o dinheiro já tá guardado.
Tá falado, Luto, combinado. A gente tá com essa ideia aí, cara, de ter a camiseta pronta antes do show desse AC/DC. Mas o mais certo mesmo seria para dezembro, mas pode ficar tranquilo, cara. Assim que a gente sair, a gente vai avisar todo mundo. E claro, né, sortear uma dessas aqui no programa, como a gente sempre faz.
Beleza. Bom, minha gente, na sequência do programa aí, a gente vai detonar agora um bloco especial, bem diferente, como aliás a gente sempre faz quando gravamos aqui algum especial de banda. É um bloco só de covers e raridades. A primeira é uma versão sensacional aí de Back in Black, clássico absoluto aí desse AC/DC, detonada pelo Jekyll, banda norte-americana formada em 90 e que tem como líder aí o Jesse James Dupree, que faz os vocais, toca guitarra e aliás toca também uma serra elétrica em determinados solos aí, é mole? Pois é, eles já coverizaram aí outras músicas do AC/DC, como Live Wire, por exemplo, e como se não bastasse, são amigos aí do próprio Brian Johnson, que costuma aparecer aí em seus shows, em seus álbuns, como convidado especial, dando uma palhinha aqui e outra ali, em algumas faixas, enfim, nem precisa dizer aí que o AC/DC é de fato uma grande influência aí pro som do Jekyll, como vocês vão poder conferir aí.
É, Gustavo, o vocal aí do Jekyll realmente é muito parecido com o do Bon Scott, né? Inclusive aí no início da década de 90, aí, quando começou a internet e começou a circular isso na rede aí, começou a rolar um boato de que essa música tinha sido gravada pelo Bon Scott, né? E o que na verdade não é, né? O cara realmente canta muito parecido com o Bon Scott, né? Mas todo mundo sabe que Back in Black é uma homenagem do pessoal do AC/DC ao amigo que morreu, né? Mas realmente a semelhança é muito grande.
Bem lembrado, Luto. Realmente rolou esse boato por aí, né? Na verdade, como você falou aí, era um absurdo, né? Tinha nada a ver. Bom, na sequência vai rolar a do George, a primeira banda do Brian Johnson, antes dele entrar pro AC/DC. É uma faixa bem bacana também, House of the Rising Sun, que inclusive é uma cover de um clássico imortalizado aí pelo The Animals.
É, Serginho, a voz do Brian Johnson aí no cantando House of the Rising Sun aí no George, realmente, às vezes você fica em dúvida se é ele realmente ou não, né? Porque tá muito diferente da forma como ele canta no AC/DC, né? Então, dá a impressão que ele adaptou, ele, na verdade, ele adaptou a voz dele à forma da banda tocar, né? Interessante isso aí, né?
Pois é, interessante, né? Ele mudou bastante aí o estilo, é bem curioso, né? E a gente vai fechar esse bloco então com Can I Sit Next to You, uma das primeiras músicas compostas aí pelo AC/DC em sua carreira, e que traz uma curiosidade aí, que é a seguinte: essa versão tem os vocais do Dave Evans, que muita gente não sabe, mas foi o primeiro vocalista do AC/DC. Era ele o vocalista bem lá no início da história dos caras. Enfim, porém, o que ele produziu não chegou a ficar registrado em nenhum LP, apenas em um single. E somente mais tarde aí é que Mr. Bon Scott seria recrutado para o seu lugar. Interessante, né?
É, interessante, Gustavo. Eles gravaram esse single aí com Dave Evans, né? E depois que entrou o Bon Scott, eles voltaram a regravar essa música, né? Só que uma letra um pouco diferente e um ritmo também um pouco diferente. E só para registrar, o David Evans acabou sendo demitido porque os irmãos Young aí achavam que ele tinha um jeito aí meio mais voltado pro glam rock, né? Meio David Lee Roth aí. E não encaixava muito com a banda. Eu, sinceramente, eu concordo um pouco com eles. Eu acho que a voz do David Evans não é a voz pro AC/DC, embora seja um grande vocalista.
É, mas eu também concordo com essa troca que eles fizeram. Cara, o Bon Scott caiu como uma luva, né, pro estilo AC/DC. Não tem nem o que discutir. Bom, maravilha, vamos detonar isso aí então. Loop, meu camarada, hora de comparecer por aqui mais uma vez. Capricha aí no gogó.
Beleza, vamos lá. Vamos ouvir Back in Black com Jekyll, House of the Rising Sun com Jordi e Can I Sit Next to You Girl com AC/DC com Dave Evans. Detona aí, galera.
Bullet out! of many poor boys and God, I know I'm one.
to you, girl? Can I sit next 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 to you, girl?
Bom, minha gente, hora das tradicionais dicas da semana por aqui. E hoje eu quero falar de uma grife de camisetas rock and roll que é sensacional. A Rockalize. É só dar uma conferida lá no nosso site que vocês vão ver o endereço dele lá na seção de link. www.rockalize.com.br. As estampas são super originais e exclusivas. E o melhor de tudo, o dono, o Luciano, é um grande tricolor assim como nós. E foi o ilustrador aí do livro Meu Pequeno Tricolor, uma parceria dele com o Evandro Mesquita. O livro também é muito legal, inclusive foi a minha dica da semana no último programa. E eu queria aproveitar e deixar no ar aí um grande abraço aí pro Luciano. Então não se esqueçam aí, www.rockalize.com.br. Qualquer dúvida é só conferir na seção de links lá do Rockflu.
Pô, beleza aí, Serginho. Grande dica, cara. Eu mesmo já encomendei 3 camisetas lá da Rockalize, que tem aí um diferencial que é maneiríssimo, inclusive, né? Que são aí essas malhas estonadas, que não são muito fáceis de se encontrar em outras lojas aí, que vendem produtos desse tipo, né? E que tem tudo a ver com rock and roll. Bom, eu vou mandar logo 2 dicas aqui pro ar. A primeira delas é a notícia aí que a gente recebeu de que a Poeirazine, lá do nosso amigo Bento Araújo, vai detonar uma edição super especial, justamente aí sobre o AC/DC, imperdível aí, prevista para sair do forno exatamente no dia 20 de novembro. Enfim, é uma semana aí do show da banda lá em São Paulo, né? Muito legal, com certeza vai arrasar aí essa edição no padrão habitual de qualidade, nota 1000 lá da Poeirazine, né? Quem se interessar já pode inclusive fazer a reserva, é só clicar www.poeirazine.com.br. Bom, e a minha segunda dica é o Flurkut, a rede social dos torcedores do Flusão, lançada recentemente aí e que já está bombando geral. É a primeira rede social lançada na internet exclusivamente para torcedores de um clube de futebol, uma ideia sensacional e que reforça aí o pioneirismo que sempre caracterizou aí o Fluminense Futebol Clube e, claro, os seus torcedores. Nós já estamos lá, o Rock Flu já possui até uma comunidade lá no Flurkut, né? É muito fácil, só clicar www.flurkut.com.br e fazer lá o cadastro. É como se fosse aí o Orkut, né? Tradicional, só que exclusivo para tricolores. Ou seja, parece até aí o mundo perfeito, né, minha gente? Pena que é só virtual. Vamos lá, vamos participar. Ô, Lúcio, tu já tem Flurkut, cara? Pô, tem que fazer, né?
Não tenho não, Gustavo. Eu vou me cadastrar lá, mas na verdade eu não tenho nem Orkut ainda.
Pô, mas não precisa ter Orkut, é o Flurkut, meu camarada. Isso é muito melhor, tem que entrar e participar. Vamos lá, tu sabe como é que é, não basta ser pai, a gente tem que participar, pô. Beleza?
Tá, beleza, deixa comigo, vou me cadastrar por lá.
Beleza. Mas ô Luto, fica faltando uma dica tua aí, cara.
Bem, minha dica aí é o Backtracks, que é o box que o AC/DC lançou agora. Ele tá sendo vendido aí por uma bagatela de R$800. Isso aí, Serginho, é o seguinte, é pra você comprar e só mostrar a fatura do cartão de crédito um mês depois pra patroa.
Com certeza.
Esse Backtracks aí, pra vocês terem uma ideia, ele vem com 3 CDs de raridade, 2 DVDs e mais um LP. Fora um livro de capa dura, palheta, 3 litografias, bottom, pôster, nota de $100 do Angus Young e mais uma tatuagem do Bon Scott. Você quer botar uma tatuagem dessa, Serginho?
Ô, Luto, essa tatuagem, na verdade, cara, é o principal produto aí desse box, né? É a cereja do bolo. Muita gente vai comprar esse backtrack só pra ter essa tatuagem do Bon Scott, hein? É mole?
Pode crer aí, Serginho. Pode crer, cara.
Pô, faltou eu falar do principal, que tudo isso vem dentro de um amplificador que realmente toca, né? É pra quem é guitarrista aí, vale comprar um negócio desse, cara. Vale a pena, né? Apesar do preço salgado, acho que é um bom presente aí pra se ganhar de Natal, né?
boa ideia. Cara, mas realmente é de se lamber os beiços isso aí, cara. Pena que o preço tá salgado pra caramba. Você ainda assim já encomendou seu box? Eu tô sabendo aí que se você é um colecionador mesmo, cara, de tudo que sai do CDC, vinil, CD, DVD, memorabilia, tudo quanto é canto, além de raridade, é dar com pau. Eu não sei como é que você arruma espaço, cara, pra guardar tanta coisa assim. Eu, por exemplo, já acabei vendendo aí a grande maioria dos meus vinis justamente por questão de espaço. E eu te confesso que me arrependo bastante disso aí, né? Mas fazer o quê?
É, Serginho, negócio de espaço aí é complicado. Eu joguei bastante coisa fora aí, mas esse CDC aí não tem como descartar, né? Na verdade, algumas coisas estão guardadas lá em casa e outras coisas eu deixo lá na casa da minha mãe aí pra não gerar confusão lá em
casa. Essa costuma ser aí a melhor tática, né? Bom, já tem mais de uma hora de programa por aqui e até agora não falamos sobre a história da banda propriamente dita, que é super conhecida, enfim, mas vamos tentar fazer aqui um breve resumo. Bom, vamos lá, a banda foi formada em Sydney, na Austrália, no ano de 1973, pelos irmãos aí, Malcolm e Angus Young, antes de gravarem o primeiro álbum da carreira, o High Voltage, 2 anos depois. Na verdade, o AC/DC sofreu diversas mudanças em sua formação, como foi o caso do vocalista, que a gente já mencionou por aqui hoje. Lá no início, o vocal do AC/DC ficava por conta aí do glorioso Mr. Dave Evans, que, no entanto, ficou à frente da banda por pouco tempo, tendo sido substituído logo depois pelo lendário Bon Scott. Isso até 1980, claro, quando se iniciou então a era Brian Johnson. A formação atual do AC/DC, além de Brian Johnson e da dupla de irmãos Young, inclui ainda o baixista Cliff Williams, que está por lá desde 1977, quando então substituiu Mark Evans, e o batera Phil Rudd, que faz parte da banda desde o início, porém esteve aí entre os anos de 1989 e 94, afastado temporariamente aí do AC/DC, quando então Chris Slade esteve em seu lugar. Grande batera aí, o Phil Rudd.
É isso aí, Gustavo. A gente poderia destacar, cara, respeitando cada fase aí do AC/DC, os seguintes álbuns. Da fase Bon Scott, o primeirão clássico High Voltage, que é maravilhoso. O Led Zeppelin Rock também é sensacional. Sem falar no High Voltage Hell, né, que foi o álbum que catapultou a banda aí pro estrelato no mundo inteiro.
É, o Serginho, uma coisa que é legal falar também é a origem do nome da banda, né? O AC/DC, na verdade, eles viram, os irmãos Young tomaram essa ideia quando viram na máquina de costura da irmã mais velha, Margaret Young, né? O símbolozinho AC/DC, né? Que é de corrente alternada e corrente contínua. Aí resolveram adotar esse nome aí pra banda. Eles achavam que o som do grupo, né, combinava com esse negócio de eletricidade. Alta voltagem, né?
Pode crer, Luto. High Voltage Rock and Roll. Muito bem lembrado. Eles acertaram na mosca mesmo, né? O nome é simplesmente perfeito. Bom, ficou faltando aí falar sobre os destaques da fase Brian Johnson. Eu citaria então os 3 primeiros álbuns com ele no vocal. O fantástico Back in Black, né? For Those About to Rock, também não deixa a peteca cair. E o bom Flick of the Switch. E os 2 últimos também, né? O Stiff Upper Lip e o Black Eyes. Acho que é mais ou menos por aí.
Pô, com certeza aí, Serginho. Esses são aí os destaques, né? Bom, vamos lá. Hora de mais rock and roll por aqui. Agora é a vez de mais um bloco aí da fase Bon Scott nos vocais. Só que dessa vez é ao vivo, ou seja, pressão total por aqui. Let the Every Rock, Problem Child e Live Wire. Beleza pura, vamos detonar isso daí. E daqui a pouco a gente está de volta por aqui. Só na caixa. We'll be right back.
Thank you.
Bloco ao vivo aí na pressão. Rolou então Led Dead Rock ao vivo em Paris. Show que aliás serviu de base para o filme homônimo, Led Dead Rock, que arrasou aí nos cinemas de todo mundo em 1980. Depois foi Problem Child, pescada de um bootleg chamado Live in the Hell, um show na cidade de Towson, em 1979, e o bloco fechou com a espetacular Live Wire, uma versão sensacional aí retirada do material gravado por ele nos estúdios da BBC, material aí que foi detonado aí do álbum chamado BBC Transcription Service, mais um bootleg aí.
É, Serginho, aproveitando que você falou aí do filme do Led Dead Rock, né, esse filme é espetacular, né, pra você ter uma ideia, ele foi lançado, ele foi gravado em 1979, durante a turnê do Highway to Hell, né? Foi lançado nos cinemas lá nos Estados Unidos depois que o Bon Scott morreu, né? E aqui no Brasil ele veio pra cá, acho que por volta de 1983, né? Nessa época aí, pros ouvintes aí mais novos terem uma ideia, né? Essa era uma época que era, não tinha internet, né? É complicado você obter qualquer coisa de rock, né? Não sei, a não ser os LPs tradicionais que vendiam nas lojas, né? Então, quem era louco pro rock and roll tinha que ficar procurando, garimpando aí coisas, né? Então, pra você ter uma ideia, tinha a Rádio Fluminense que dava um grande suporte aí ao rock and roll, né? Mas esse filme aí, quando surgiu, foi um troço de louco. Eu lembro que eu assisti num cinema meio underground lá na praia de Botafogo, né? E o filme foi, aqui no Brasil, ele foi intitulado como Deixa o Rock Rolar. E eu lembro do pessoal, foi na época eu tinha, sei lá, uns 14 anos mais ou menos. Eu fui com o pessoal lá do colégio, o cinema cheio de maluco, tudo cantando as músicas do AC/DC. É realmente espetacular, né? E era uma época de vacas magras. Eu acho que em termos assim de show, só tinha tido o show do Kiss, se eu não me engano, no mesmo ano, que foi no Maracanã, né? Teve o show do Van Halen no Maracanãzinho, que eu fui nesse show e não foi muito legal, porque o som estava muito alto e a acústica do local não é das melhores, né? Então aquilo pra gente, assistir esse show do AC/DC no cinema foi como se estivesse vendo um show ao vivo, né? O AC/DC nunca tinha vindo aqui, veio 2 anos depois no Rock in Rio. Esse filme ainda tem um detalhe, que é uma lembrança fantástica aí da época do Bon Scott.
Pois é, Bon Scott realmente tornou-se uma lenda aí para os fãs do AC/DC e de rock and roll em geral. Aliás, há algum tempo rolaram notícias de que estaria nos planos aí do diretor Ed Martin rodar um filme, uma longa-metragem aí, tendo como tema justamente a história da meteórica trajetória do vocalista. E que, inclusive, aí o Ben Scott, que vem a ser o único filho do Bon Scott, teria manifestado interesse em atuar aí nesse filme no papel do pai. Interessante, né? Você tá sabendo como é que tá isso, o Lupe? Se realmente vai rolar e tal? Diz aí.
Gustavo, se vai rolar ou não, eu não tenho certeza, né? Mas vamos ver, vamos aguardar aí. Eu li alguma coisa a respeito, né? Vi até a cara do Ben Scott, realmente é uma cara de canastrão aí de cinema. Mas vamos ver se sai isso aí.
realmente, cara, eu também vi essa foto desse tal de Ben Scott na matéria lá no site da Whiplash. Sinceramente, eu tô com o loop aí, cara. Acho melhor contratar o ator de verdade, senão isso não vai funcionar. Mas enfim. Bom, agora veja um bloco ao vivo aí todo dedicado à fase Brian Johnson. A gente abre com Stiff Upper Lip, com o áudio ripado aí direto do DVD oficial lançado em 2001, e cuja qualidade sonora é muito boa. E seguimos com Money Talks e TNT, ambas as faixas aí pescadas aí do Live, álbum de 92, e que saiu em duas versões, a simples e a dupla, que continha 2 CDs. E claro que a gente prefere aqui a dupla, né?
É isso aí. Inclusive essa dupla, eu acho que vem com uma nota de $100 do ano em ano. Vem com algumas coisas assim pra colecionador, né? E é interessante falar desse álbum, né? Porque ele é considerado um dos melhores álbuns ao vivo da década de 90, né? Inclusive é interessante porque tem o Brian Jones cantando ao vivo várias músicas do Bon Scott, né? E cá entre nós, ele não deixou a peteca cair, não. Mandou muito bem. Apesar de ser um tema que os fãs estão sempre discutindo, como é o caso dessa TNT que vai rolar aí pra gente.
É, Lupe, realmente acho que isso daí é uma coisa que os fãs, de modo geral, sempre consideraram, né? A maioria, talvez, acho que não fica a mesma coisa. O Brian Johnson mandando ver aí as músicas da época do Bon Scott, mas eu acho isso até natural, afinal o timbre dos dois é diferente mesmo, né? E de qualquer maneira, TNT, na minha opinião, talvez seja aí uma das que ele melhor interprete aí daquela primeira fase. Você não acha, não? Diz aí.
Gustavo, só reforça aí o que eu falei anteriormente aí. Eu acho que o Brian Jones manda muito bem em TNT, outra que ele manda bem é Jailbreak, né? Mas essa discussão sempre vai ocorrer, né? Isso ocorre com Iron Maiden lá, com Bruce Dickinson, né? E o Paul Di'Anno, com Deep Purple lá, entre o Ian Gillan e o David Coverdale. Sempre vai rolar essas comparações, né? Eu acho que todos aí entraram muito bem na banda, substituíram vocalistas anteriores, entraram muito bem dessas bandas aí que eu citei.
Mas eu já acho aí que em termos de AC/DC especificamente, cara, eu não vou concordar muito aqui com o Lupe, não. Vou ser sincero. Eu já acho que nunca encaixa muito bem. Não consigo me acostumar, cara. Eu acho que sempre fica faltando alguma coisa, sei lá. Mas é o tal negócio, né? De repente, se fosse o contrário, o Bon Scott tentando levar as músicas do Brian Johnson, eu acho que também não ia ficar legal, do mesmo jeito. São realmente estilos bem diferentes. Mas deixar isso pra lá, né? Vamos jogar esse bloco aqui pro ar. Lupe, vamos lá, meu camarada. Sobrou mais uma vez aí pra você. A gente promete que é a última.
Então vamos lá. Bloco ao vivo com Brian Johnson, Stiff Upper Lip, Money Talks e TNT. Bota o rock pra rolar,
AC/DC. With a stiff upper lip. Look it down, we'll
Bom, minha gente, enquanto rolava esse bloco, eu me lembrei aqui de mais um lance interessante para se comentar por aqui, que na verdade acho que caberia até como mais uma dica da semana. É que foi lançada uma camiseta que traz uma guitarra estampada na frente, mas que pode ser tocada de verdade, pois vem junto um mini amplificador, é mole? A Electronic Rock Guitar Shirt, como é chamada, custa $30 e está à venda na Think Geek, uma loja que é especializada justamente em produtos tecnológicos de última geração. Só que um detalhe, ela ainda precisa de 4 pilhas palito para funcionar legal, mas que não estão aí, ó, claro, né, incluídas no preço. Inventam cada uma, né? Existe um vídeo ensinando como se usa tal guitarra e amplificador lá no YouTube. Quem tiver interessado, enfim, é só procurar que acha fácil. Eu achei isso aí super diferente.
Pois é, Serginho, o público-alvo seriam aí os fãs dos dois games aí da moda, né? O Guitar Hero e o Rock Band. Mas eu acho que vai acabar agradando aí a todo candidato a roqueiro de plantão, né? Não é não, Lu? Tu não quer uma dessa não, meu irmão? Tu já sabe imitar lá o Duck Walk do ano do Young, agora com essa camiseta aí, com a guitarra, já compõe perfeitamente o visual, né? Fala aí.
É, show de bola, eu vi isso na internet também. Pô, olha só, o backtrack já traz o amplificador, né? E a camiseta já traz a guitarra, então tu compra os dois e liga um no outro e tocando.
Pô, Lu, tu já compra uma, cara, e já leva lá pro show desse de si. Bota uma bermuda e já fica perfeito, cara. Você sai lá pelo meio da multidão pulando pra todo lado com o Mangos Yang. E o melhor, ainda por cima tocando guitarra, show de bola. Bom, felizmente é chegada aí a hora de pedir a conta e passar a régua por aqui. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Rock Flu, o nosso super especial do AC/DC.
É isso aí, Serginho. E esperamos que todo mundo tenha curtido, né? Bom, antes de puxar a saideira de hoje por aqui, a gente queria anunciar uma nova promoção aqui do programa. Hoje o brinde é super especial e que foi ofertado lá pelo nosso amigo Luciano da Rockalize, site de camisetas rock and roll aí maneiríssimo e que foi inclusive a dica da semana de hoje aqui do Serginho. O brinde é uma camiseta lindaça aí do AC/DC, com a estampa do Angus Young na frente, nas costas aí, com a inscrição que é clássica, né? It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Quem quiser conferir o modelo, enfim, basta clicar lá no site da Rockalize e ver como é. www.rockalize.com.br. Bom, e fatura então essa camiseta do AC/DC o primeiro ouvinte que acertar a seguinte pergunta. A gente quer saber em que país nasceram aí os irmãos Malcolm e Angus Young, que são aí o coração e o cérebro por trás de todo o sucesso do AC/DC. Tá beleza?
Legal. E a pergunta aí não é tão fácil assim não, hein? Tem que pensar um pouquinho, hein? Bom, sempre lembrando que as respostas devem ser endereçadas lá para o nosso e-mail, o rockflu@torcidatricolor.com.br. E o primeiro ouvinte que acertar já leva o brinde no ato. Aliás, a gente queria também aproveitar aqui para pedir a galera para agitar as nossas comunidades lá no Orkut, também agora na Flurkut, que é essa novidade aí como rede social na internet, exclusividade da torcida tricolor, né? Claro. Entre por lá, pessoal, participem, mandem sugestões de bandas, ideias para a gente aproveitar nas edições especial. Enfim, fiquem à vontade, usem e abusem. E temos também agora o nosso Twitter, tanto eu como o Gustavo, cada um tem o seu. O meu é o Serginho Rock Flu, tudo junto. E o do Gustavo é Rock Flu, _ Gustavo. Adicionem aí e sigam-nos. A gente está sempre postando por lá todas as novidades aqui referentes ao Rock Flu.
Bom, é isso aí, fim de papo por aqui, estamos puxando aí o barco. Lupe, meu camarada, muito obrigado aí por mais essa visita, eu espero que você tenha curtido aí, o papo foi super maneiro por aqui, enquanto rolava aí essa sonzeira toda. Volte mais vezes, cara, e saudações tricolores, né? For those about to rock, we salute. Vamos pra São Paulo, maluco, vamos embora atrás desse DC aí. Demorou, né?
Vamos lá, Gustavo, vamos lá, a expectativa é ver esse showzão aqui. E aí eu queria agradecer a vocês por mais esse convite, né? Foi sensacional aí participar desse programa. É, quando quiserem me convidar de novo, eu tô à disposição e posso até dar uma sugestão aí para um outro especial aí para o ano que vem, que é o especial do Ovo. Se quiser, eu tô dentro aí para participar.
Opa, bela sugestão, Lupe. O Ovo que é uma bandaça realmente. A gente já detonou eles por aqui no Rock Flu, mas quem sabe é um especial da banda para o ano que vem. É uma boa ideia. Bom, então caso Rory, já fica aí como convidado de uma vez, hein? Tá falado? Bom, minha gente, a faixa que vai encerrar esse especial do ACDC é mais uma que a gente pescou lá do antológico Led Zeppelin Rock, o longa-metragem da banda, de que a gente já falou bastante por aqui, inclusive. No caso, com o Mr. Bon Scott ao vivo em Paris, num show de 79. Quer dizer, o filme foi lançado em 80, mas as filmagens rolaram no ano anterior, lá em Paris. E vai rolar Sin City, inclusive uma das faixas, uma das minhas prediletas aí da carreira da banda. Sensacional.
É, Sin City realmente sensacional. E ao vivo ganha muito mais pressão ainda, né? É uma música que encaixou muito bem ao vivo. É, ela foi lançada no Powerage em 78, né? Realmente é uma das minhas preferidas aí também.
Beleza, abraço aí, Luto. Valeu, Serginho. Daqui a duas semanas tem mais Rock Flu aqui na área, com toda certeza. Até mais aí, pessoal.
Valeu, Gustavo. Abração aí, Luto. Saudações, minha gente.
Valeu aí, saudações, minha gente. Um abraço. Não esquecendo aí, ligar a máquina, hein? E essa sua é nossa.
É isso aí. Agora segura, segura que eu quero ver. Vamos nós.
Valeu.
Shut up! Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.